Bem-vindos ao episódio 85 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou Lucas Scalisoa, falando diretamente da parte South Central da Lua.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui, falando direto da Bahia.
Oi pessoal, em algum lugar entre o céu e a terra, aqui Thaís que vos fala nesse podcast maneiro. Boa noite.
Muito bem, gente, estamos aqui hoje para falar de Kamasi Washington e seu segundo disco completo, o Heaven and Earth, que foi lançado na sexta-feira passada, no dia 22 de junho, que é um discaço, discaço mesmo, é enorme, mais uma vez enorme, mas não estamos sozinhos hoje para falar sobre esse grande músico de jazz americano, e nós convidamos o Thiago Ferreira da Silva, que ele é editor, é jornalista, cara, ele produz conteúdo pra caramba pro site Na Mira do Groove, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo já conhecem, e ele tá aqui com a gente hoje. Olá, Thiago, tudo bem?
E aí, galera, beleza? Bora aí falar sobre jazz, Kamasi Washington, muito obrigado aí pelo convite.
Valeu, Thiago. Thiago, antes da gente começar, só me responde uma pergunta aqui, que é uma dúvida minha, do Gabriel aqui, do pessoal do Escuta Essa, que a gente já tinha até comentado antes. Você escreve pro site Na Mira do Groove, faz resenhas, você vai a shows, você faz vídeos pro YouTube. Cara, como é que você arranja tempo pra fazer tanta coisa sozinho no site?
Ai, valeu, galera. Se bem que nem tudo eu faço sozinho. O YouTube eu conto com a produção da Beatriz, que é a minha esposa, e do resto a gente vai achando tempo. Seja no trem, seja no tempo disponível em casa, meu, a gente vai encaixando da forma que dá. O importante é sempre falar sobre música de uma forma divertida.
Bom, então, manda por favor aí, já que você tá participando pela primeira vez aqui, manda os contatos Na Mira do Groove, redes sociais, site, pra quem não conhece, conhecer. Vai ficar tudo na descrição aqui embaixo também do episódio, mas pode falar os links pra galera.
Bom, basicamente é tudo Na Mira do Groove. Instagram, @namiradogroove, Twitter, @namiradogroove, facebook.com/namiradogroove, YouTube, Na Mira do Groove também. Tudo Na Mira do Groove, você vai me achar.
Muito bem, então acessem lá e fiquem atentos a tudo que ele posta, que ele também faz uma cobertura de jazz, de hip hop, música mainstream e alternativa. É bem legal de acompanhar, o cara é muito bom mesmo, é por isso que a gente chamou ele aqui. E eu já agradeço, Thiago, a sua participação hoje, valeu mesmo.
Obrigado vocês aí pelo convite.
Valeu.
Pelas palavras.
Oh, claro, tem que elogiar mesmo, poxa. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, vocês sabem como nos achar, né? É só entrar aí, escutaessareview.com.br, tem podcast uma vez por semana e resenhas quase a semana inteira, só entrando lá ou assinar nossa newsletter para receber tudo no e-mail, sai coisa de tudo quanto é jeito. Saiu semana passada também a nossa lista dos 20 melhores de 2018 até aqui. Ah, mas 20 é muito pouco, tem que ser 50, 100. A gente acha que é o tamanho que vocês conseguem ouvir de discos, e tanta coisa está saindo por aí, inclusive, né? Então, acho que tem 20 coisas bem encaixadas ali, escolhidas realmente a dedo. Certeza que são estilos bem variados. Então, com certeza você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar de conhecer. Então, o link vai ficar aqui na descrição também, dos 20 melhores do semestre. Do segundo Escuta Essa Review, ok? Então vamos pro programa, e hoje é Kamasi Washington, Heaven and Earth, e vamos ouvir a primeira música, que já é a primeira música também do disco, Fists of Fury. Escuta essa, vamos lá.
Thank you.
Bom, gente, e aí, eu queria saber de vocês, né? Acabamos de ouvir aí Fists of Fury, a primeira música desse novo álbum do Kamasi Washington. É um disco que realmente é uma jornada, porque ele tem 2 horas e meia de duração, 16 faixas. É uma coisa assim, realmente assim, que demanda tempo, demanda atenção, é muito improviso, é uma coisa de jazz assim, é um jazz muito moderno, mas também tem as coisas clássicas, né, que a gente conhece do estilo. E eu queria saber de vocês, como é que vocês receberam esse disco, como é que foi a primeira audição deles, desceu legal, foi difícil chegar ao final deles, das 2 horas e meia. Vamos começar então, Gabriel, quer falar um pouquinho como é que foi pra você a experiência?
Sim, por ele ser um pouco longo, e como você falou, ele requer um pouco mais de atenção, pode parecer que ele seja cansativo, mas não, eu não achei cansativo, achei super fluido, assim. A minha experiência com o disco foi muito boa, porque eu gostei de tudo, exatamente, assim, não teve uma música que eu posso dizer que eu não gostei. Porque o Kamasi, ele é mestre, né, e ele se une com essa banda dele, que é muito boa, então, tipo, é tudo muito bom. E uma das coisas que eu mais gostei, assim, em termos dos arranjos mesmo, da forma como ele pensa, como ele manipula o ouvinte, né, dos arranjos das músicas. Pelo menos três momentos assim que eu categorizei, que eu vou falar, que é momentos mais movimentados, mais frenéticos, né, que você tem solos virtuosos, e o Kamasi, ele quer enfatizar a destreza técnica dos músicos nesses momentos. Já em outros momentos são mais calmos, de mais temas, e ele martela algumas melodias, que são melodias mais identidade das músicas, e você meio que vai sendo levado por ele, pelo fluxo dos arranjos. Já tem outros momentos que são mais de catarse, assim, são momentos de transcendência mesmo, momentos mais espirituosos, que você vê que é o ápice das músicas, que são momentos super envolventes, que momentos específicos assim, no álbum, que realmente me fazem cada vez mais voltar a ouvir, quando eu penso, lembro desses momentos específicos. Mas enfim, é um disco muito bom, a equipe muito boa, o time do West Coast Get Down, né? Aquela banda, aquele coletivo de Los Angeles, que tem uma série de músicos excelentes que tocam no tem vários discos que eles lançaram deles, tem os discos do Kendrick Lamar que eles tocam também, tocaram no Epic. Enfim, é um coletivo que os caras fazem jams e tocam uns discos dos outros, e são excelentes. Tem Miles Mosley, né? Que tem um disco que lançou ano passado, que foi muito bom também, indicou pra lista. Enfim, descasso.
Perfeito. E você, Thaís, como é que foi a sua audição? Foi uma audição tranquila? Foi legal de escutar? Como é que foi?
Então, o Heaven and Earth é um disco longo, né? Mas assim como o Gabriel falou, não é um disco cansativo. Eu achei uma forte experiência, assim, né? E é impressionante. É um disco impressionante, assim, né? Uma palavra boa. Aonde a música pode chegar, né? O Kamasi, ele vem com esse disco trazendo todas as aspirações dele, né? Sobre experiências, conceitos. Esse conceito filosófico do disco é muito, muito legal, assim. É uma coisa meio transcendental que ele propõe, né? Com as letras e com as faixas. E ele consegue traduzir isso realmente de uma maneira muito forte, assim, né? Você consegue sentir mais ou menos algumas mensagens do disco, e ele faz isso com música, né? Então é incrível a capacidade, aonde que a música pode nos levar, e o Kamasi, ele fez isso de uma maneira, assim, precisa, né? De transmitir uma mensagem, né? A essência das coisas das quais ele experienciou, viveu, concebe sobre vida, sobre transcendência, por meio da música. Então, assim, são 2 horas e meia que, como você bem falou, é uma jornada musical, né? E você vai. É um disco excelente.
Perfeito. Isso aí que a Thaís falou, gente, da questão mais filosófica por trás das músicas, tem uma historinha por trás de cada uma delas que a gente vai contar mais pra frente. A gente vai fazer primeiro um panorama do Kamasi, falar o que cada um achou, e depois a gente entra em cada música, em impressões mais particulares. Mas fiquem aí que vai ser interessante, assim. Como esse Heaven and Earth não se trata apenas de música. E isso é bem interessante. E vamos lá então, Thiago. Como é que foi a sua audição, cara? Como é que... Você que escuta bastante jazz também durante o ano, tá por dentro da cena também. Em que pé que tá Kamasi Washington dentro do jazz?
Bom, eu achei o disco meio que eu esperava, né? Porque, por exemplo, já veio The Epic, que ele teve toda aquela construção grandiosa, mais de 3 horas de música. Uhum. E aí, no ano passado, ele lançou o Harmony of Difference também. Então, ele já foi meio que galgando esse caminho até chegar ao Heaven and Earth, né? Eu gostei, achei um disco bom. Que nem vocês falaram, ele é longo. Algo já esperado, com a Kamasi Washington, que ele tem todo esse lance da ambição no jazz. Uhum. Mas ele é um disco, vai, vamos dizer que ele é bem palatável, né? E é isso que faz o Kamasi Washington ser tão aceito, né? E, inclusive, eu percebo isso até mesmo aqui no Brasil. Até você vai falar com alguma, sei lá, qualquer pessoa sobre jazz, você recomenda Kamasi Washington, o pessoal vai ouvir de boa. Grandiosidade, ele já construiu uma autoridade aí dentro do jazz, e isso é algo que, assim, muito elogiável, né?
Perfeito. É, eu queria dizer que o Kamasi Washington, né, e a The West Coast Get Down, que é a banda com que ele grava e excursiona, que o Gabriel citou quando falou das impressões dele, eles tiveram apenas 2 semanas para gravar tudo que tem nessas 2 horas e meia de música, e mais o EP, que vem só na versão vinil, com mais 5 músicas, que a gente não teve acesso ainda. Não sei se alguém aqui teve acesso. Você teve acesso, Thiago, a essas 5 músicas do EP?
Não, dei uma olhada só no Discogs, vi lá, mas eu vi que tem uma música, 2 músicas são regravações, uma inclusive é de Will You Still Love Me Tomorrow, da Carole King, e a outra não vou lembrar agora. Entendi. Mas eu sei que é como se fosse meio que mais um passeio ali dele, não tá tão envolto ao conceito que nem as outras faixas, né?
Perfeito. É, bom, se juntar esse EP deve dar mais 3 horas de música de novo, né? Mas vamos nos ater então ao álbum que todo mundo tem acesso, tá no Deezer, tá no Spotify, não sei se tá no YouTube também, mas talvez algumas faixas estejam. Mas enfim, vamos falar dessas 2 horas e meia. Então tudo isso foi gravado em apenas 2 semanas. É o tempo que eles tiveram de sobra entre shows da turnê do The Epic, que é o primeiro disco de 2015. E veja, o disco de 2015 até 2018 estava rodando o mundo com a banda. E, inclusive, eles passaram pelo Brasil, né? Com shows no Rio e em São Paulo, talvez em São José dos Campos, eu não tenho certeza se ele tocou lá também durante o Nublu Jazz Festival de 2017, mas foi pelo Nublu que ele veio para São Paulo, por exemplo, em 2 dias. E eu fui em um desses dias, e a Thaís, que está gravando com a gente, foi no outro dia. A gente tem um podcast aqui na casa para falar, que a gente comentou como foi o show do Kamasi Washington, vai ficar na postagem aqui também, linkado para você saber. E naquela época eu falei como foi para mim, mas eu queria saber da Thaís agora, antes da gente continuar, Thaís. Você lembra do show do Kamasi Washington? E rapidinho, se você puder falar, qual foi a impressão que ele te deu assim ao vivo?
Olha, Lucas, a impressão é que tinha uma entidade no palco, né? É, a presença dele, da banda dele, é muito marcante, né? É, são 10 membros, se eu não me engano, e um show muito alegre, muito agitado. Eu vou te dizer que, assim, que eu lembro vagamente, né? Porque é bem denso musicalmente o show, mas era como se você estivesse vendo uma entidade, assim, né? Um anime africano ali, um show muito bom, todo mundo assistindo assim. Né, porque ele foi anunciado vindo da vertente do hip-hop, que justamente até o Thiago tinha comentou agora há pouco, que isso torna o Kamasi acessível, né, um público que não é o público do jazz, né, especificamente. Uhum. Então era uma grande novidade ali, né? O Nublu, ele já é no festival tradicionalmente de jazz, né, e ele traz essas coisas mais contemporâneas, mas foi um show muito bom mesmo. Eu sempre acompanho os eventos e as atrações do Nublu.
Perfeito. Thiago, você chegou aí nesse Jazz Festival que o Kamasi tocou?
Então, Lucas, eu não consegui, não. Cheguei lá, fui comprar na porta do Sesc, quando tava 2 pessoas na minha frente, pumba, sem ingresso.
Nossa.
Pra nenhum dia. Não me dei mal. Mas, assim, eu fiquei sabendo, acompanhei alguns reviews, né?
Uhum.
Eu queria muito ter ido, mesmo porque eu escutei bastante os discos dele. É, já tenho acompanhado aí o que ele tem feito. Foi uma pena não poder não ter ido. Mas quem foi, todo mundo falou que foi muito bom, né?
Foi, sim. Só para dar um gostinho aí, eu senti a alma sair do corpo em um certo momento lá, porque foi realmente intenso. E o Bruno, que gravava com a gente até o ano passado, que também foi. Eu fui no show do sábado e o Bruno foi no show do domingo. O Bruno falou que chegou a soltar umas lágrimas lá do meio da plateia. Então você imagina, né? Como é que não deve ter sido assim o encontro com a entidade, como a Thaís falou?
Eu tenho inveja de todos vocês.
Ele volta, agora tá com o disco novo, ele pode voltar. Quem sabe ele toca em Salvador também, né? Ele ia gostar de Salvador. É. Vamos lá, então. É, só pra, dando um contexto geral, o Kamasi Washington ele ficou muito conhecido principalmente por tocar no CD do To Pimp a Butterfly, que foi um sucesso gigantesco do Kendrick Lamar. Ele também já tinha tocado com Thundercat, que é um cara que trafega aí entre o R&B, a Black Music de uma forma geral, e o Jazz. Ele é um músico extremamente talentoso, tocou até em banda de Heavy Metal já, mas ele é um cara do Jazz. E em 2017 ele também tocou no CD do... ele fez participação em um monte de discos de hip hop, tem vários, né? Inclusive no Run The Jewels ele fez uma participação nesse último disco dos caras. Mas o primeiro trabalho dele de peso, como músico mesmo, gravando, foi com o Snoop Dogg, que é o cara, é um dos primeiros da cena hip hop ali da costa oeste dos Estados Unidos, ali da Califórnia. E ele conta, o Kamasi Washington, que nessa época, quando ele tocou com o Snoop Dogg, a banda do Snoop era feita apenas de músicos de jazz, embora tocassem hip hop na banda. Isso porque eram músicos da South Central, que é uma região de Los Angeles, onde havia tanto uma cena jazz quanto uma cena de hip hop. E o hip hop, como você deve imaginar, na comunidade, que era South Central, era a trilha sonora oficial daquele local, né? Então o lugar respirava a hip hop, né? É um local que ele diz, né? O Kamasi diz que a molecada de lá achava que ia crescer e virar gangster, antes de saberem o que um gangster realmente era. Aí então um programa de assistência foi até a escola em que ele frequentava, quando ele tinha uns 11 anos, mais ou menos, e apresentou uma série de opções do que aqueles alunos poderiam ser, abrindo a cabeça deles para o que poderia vir depois das aulas, do período de estudos deles, né? E então ele reformulou a imagem que ele tinha de si mesmo, inclusive a imagem de si mesmo como afro-americano. Ele conseguiu se definir melhor, se encontrar, não estava mais solto e deixando a vida meio que guiar o que ele poderia ser, o que ele poderia fazer. E ao mesmo tempo em que esse programa estava acontecendo na escola dele, a música começava a entrar com mais força no cotidiano dele, assim, como instrumentista, porque o pai dele também era músico, então o jazz sempre esteve ao redor dele, mas como músico mesmo, começou nessa época também a ficar mais sério. E então é isso, aí ele virou músico de jazz, com uma expressiva participação no hip hop, e não um gangster. Falando sobre o Heaven and Earth, é importante a gente falar, sim, né, sobre o conceito básico do disco, que tem dois lados. O lado Heaven é como ele imagina que a vida deveria ser, como ela poderia acontecer na mente, né? A sua imaginação, como você gostaria que as coisas fossem. E o lado Earth é como a vida é, com todas as disputas e as brigas que o lado Earth tem, né? Então essa música Fists of Fury que a gente ouviu, a gente vai falar mais dela depois, mas ela representa justamente isso. O embate da vida, né? É por isso que é os punhos da fúria, que é essa luta constante que a gente tem com nós mesmos e com a sociedade e com as outras pessoas e tal, para que a gente, né, se mexa na vida, consiga chegar em algum lugar e tal, e para ele é uma luta que vai ser constante mesmo, né? Faz parte da filosofia dele. Ele relata que começou a compor e a gravar normalmente esse disco, sem o conceito. Mas esse conceito todo de lado Heaven e lado Earth foi se desenvolvendo na cabeça dele conforme ele progredia com os músicos. E aí ele percebeu que as músicas que criava vinham de um lado ou de outro dessa percepção de mundo dele. Como se houvessem dois Kamasi mesmo. A música dele é polarizada, ou vem de um ideal, que é o lado Heaven, ou de uma experiência real, que é o lado Earth, como a Thaís tinha já adiantado quando ela começou a falar. É a mesma dicotomia praticamente que Platão e Aristóteles, tá? Para quem gosta de filosofia aí. Um olhando para o céu, né, para o ideal, outro olhando para a terra, né, o que se pode fazer aqui. E ele sentiu que tinha os recursos para fazer o que quisesse fazer dessa vez, né, porque ele começou meio que ganhando espaço, e dessa vez, nesse disco, ele viu que ele tinha como gravar o que ele gostaria de gravar da forma como ele queria gravar. E aí ele sente que o Heaven and Earth é realmente completo, como a frase, a sentença mais completa de Kamasi Washington até agora. Então, assim, não é só música, embora a parte musical seja realmente consistente por si só. Mas ele tenta transmitir ideias com o que ele faz. É, não é apenas virtuose, embora tenha virtuose a dar com pau em Heaven and Earth. E nem só expressão estética. Ele realmente quer que o som da sua banda tenha sentido ético também. É por isso que muitas questões políticas e sociais estão envolvidas na filosofia que norteia a vida do Kamasi e a vida da banda de uma forma geral. Noções e crenças espirituais também fazem parte desse jogo. Como se não bastasse ser complexo no som, é complexo também nas ideias. E nem há letras para a gente poder se basear e tirar essas conclusões. Daí a importância de dar ouvidos ao que ele tem a dizer quando não está soprando seu sax tenor e nem comandando a orquestra.
É uma coisa interessante acerca da música instrumental em si, né? Que ela, às vezes, ela consegue ser mais profunda do que a música comum, a música com letras. E sendo que o cara não tá verbalizando nada, mas ele, pelas escolhas que ele faz, às vezes escolhas de harmonia, escolhas rítmicas, escolhas de mixagem, de finalização, escolhas, enfim, de questão de música, de arrumação das músicas, de dar título às músicas, esse tipo de escolha acaba passando o conceito de forma bem mais efetiva do que muitos discos com letras que a gente vai ler e às vezes não diz nada com nada.
Pois é.
E eu também força o ouvinte a ouvir, né? Você tem a certeza que você tem que ouvir pra entender. A experiência tá ali, o título tá ali, mas pra você entender o que ele quis passar, você tem que ouvir mesmo. Entender aquilo que temos de música.
Perfeito. Pela primeira vez, acho que todo mundo aqui percebeu que ele tinha uma certa dose de psicodelia e tinha também uma certa dose de espiritualidade, que era muito, muito palpável nas canções. Então, antes mesmo de você querer buscar saber o que ele queria dizer com cada música ou com o álbum no geral, meio que dava pra perceber só de ouvir, que é o que o Gabriel falou. Porque ele faz a música de uma forma que é muito palpável, né? O jeito como ele coloca, por exemplo, os corais, cara, é muito, assim, uma coisa espiritual, né? Uma coisa, assim, que você lembra de música gospel, por exemplo, né? Não tem como você fugir disso. Isso fica muito marcado na música que ele faz.
Tem umas partes no disco que elas são vocais, assim, né? Inclusive na primeira música, que é a Physical Fury, na verdade, acho que é um tema que ele pegou emprestado de um filme do Bruce Lee, algo do tipo.
Isso.
Ele tem uma parte vocal que ele remete até muito ao afrofuturismo, que eles falam de tipo de batalhas que estão rolando, que agora não é mais hora de você só esperar, é hora de você chegar e tomar, né? Tem uma hora que rola até meio que uma mescla vocal, e eu não vou lembrar o nome dos dois vocalistas, esse aqui é um homem e uma mulher. Uhum. E aí isso daí, claro, aquilo que você falou, de algo meio tópico do lado do Heaven, né? Uhum. Mas isso daí me denota também um posicionamento mais demarcado político, né? Do próprio Kamasi Washington. É, tem rolado aí uma safra, tipo, gigantesca do algo que já se convencionou a chamar, tipo, música anti-Trump, né? Eu não Sim. vejo muito por esse lado o Heaven and Earth. Mas ele, de certa forma, ele tem uma preocupação política, porque ele, de certa forma, é uma expressão também do afrofuturismo, que tem, sei lá, sido renascido de uma forma espantosa aí nos últimos 2-3 anos, né? É, e o lado afrofuturista do Kamasi Washington, ele une duas vertentes que são bem interessantes. A primeira vertente, no caso, vem da herança da música do Sun Ra, lá dos anos 50, anos 60, que tem todo aquele lance intergaláctico, meio espacial, e aí tem a ver com a psicodelia que você mencionou aí um pouco antes, e também tem um pouco esse afrofuturismo dentro do pop, que aí você já vai direto conectando a Janelle Monáe, que acabou de lançar o disco também, o Chabas Palace, que já é de uma vertente do rap. Então, de certa forma, o Kamasi Washington vem contribuir dessa expressão forte do afrofuturismo, trazer isso de volta para o jazz. Né? Então, acho que o Heaven and Earth, acho que acima de tudo, pelo menos na minha visão, é um grande passo nesse sentido.
Perfeito. Aliás, saiu hoje, né, a sua crítica ao álbum do Kamasi Washington, né? Tá na mira do Groove já. E eu posso deixar linkado aqui pro pessoal acessar? Posso deixar aqui no post?
Sim, claro, pode deixar no post, sim. Bora trazer mais acesso. E, inclusive, não é bem uma crítica, né? Porque geralmente toda semana eu posto um disco simbolizando como disco da semana, né? Não é algo que eu faço, por exemplo, quando eu faço as críticas, coloco a notinha lá e tudo mais. Mas, claro, né? Já mostra a importância do disco. E aí eu falo, eu sustento um pouco dessa minha teoria de linkar o afrofuturismo. E aí também dá para mostrar, aí eu falo um pouco também mais de estilo, do quanto que ele tá linkado a John Coltrane, não sei se eu cheguei a citar Pharrell Sanders também, mas enfim, é uma abordagem mais jazzística, assim, do trabalho dele mesmo, mais densa. Mas pode deixar o link aí que a galera confere lá depois.
Então vejam aqui na descrição o link pro Na Mira do Groove, ou entre Na Mira do Groove, vai estar lá o álbum em destaque, mas leiam sim, que é bem interessante. E o Thiago desenvolve essas ideias aí do Sam Ha, que ele acabou de falar, John Coltrane, etc. Vai que é legal pra caramba pra complementar a discussão. É isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Ah, uma outra coisa, já que estamos falando de estilo já, antes de contar as historinhas. Eu ouvi muita coisa de jazz de 2014 pra cá. Coisas atuais e muitos grupos que fizeram seus álbuns ou mais tradicionais ou indo de cabeça na psicodelia. Né? Tem um grupo de jazz norueguês, que é um combo também, praticamente uma orquestra de jazz, que faz muita coisa espacial, né? Pegando essa herança do Sam Ha e levando para uma outra parada, que é quase eletrônico com jazz também, e é bem interessante. Muitos deles também flertam com o prog, com o fusion, bom, por aí vai. Eu acho que o Heaven and Earth, na minha humilde opinião, ele vai em várias direções para pegar essa ambição toda do Kamasi Washington, né, de continuar também com essa coisa de ser um renovador do jazz, de ter uma puta banda ao dispor dele, que é a The West Coast Get Down. Então ele tenta coisas, sabe, muito diferentes. O Gabriel falou que teve três tipos de música que ele meio que percebeu, né? Aquela que era mais virtuosa. E aí eu não vou poder deixar de citar Can You Hear Him, que tem um solo de sintetizador que me deixou assim, cara, eu fiquei de boca aberta naquele solo de sintetizador.
E da parte virtuosa tem Ruptones também, que tem um solo de bateria também, que é arrepiante.
Muito bem, vai ficar trechinhos isso aí pra todo mundo ouvir aqui. O Gabriel falou também de partes mais lentas, né, que ele expressa a musicalidade de uma outra forma, e aí eu citaria Connections, por exemplo, que eu acho que vai por esse caminho. E aí o Gabriel falou também de uma coisa mais espiritual, né, que o álbum tem, e aí tem, por exemplo, The Space Traveler's Lullaby, que é a primeira música do segundo disco, que é, cara, tem muitas partes espirituais, mas Space Traveler's Lullaby é o encontro ali do espiritual com o espacial, do cósmico, cara, é o bebê do Kubrick, sim, assim, no final de 2001, assim, é muito louco.
Sim, sim, perfeitamente.
Cara, é muito
louco. Eu pensei logo nisso, sim. Eu pensei, caramba, isso aqui parece uma trilha, parece que ele evoca imagens, você tem que imaginar alguma coisa pra complementar.
Então, eu também achei, cara. Eu achei o disco. No final, eu achei o disco mais imaginativo dele. Né? Ele vai pra vários lados, assim. Você realmente tem uma coisa cinematográfica, assim, pra você ouvir. Sim. E muito virtuosa.
Demais. A questão da virtuose, né? Praticamente no disco todo. Eu acredito que no disco inteiro, talvez em alguns momentos não, mas praticamente no disco todo você tem duas baterias tocando. Dois baterias. Um do lado direito e do lado esquerdo. Um deles é o irmão de Thundercat, inclusive. E o outro é o Tony Austin, que é um baterista excelente, e os caras ficam tocando e nos momentos mais virtuosos, os caras ficam tocando e fazendo virada, e enfim, é tudo muito duas baterias tocando com aquela liberdade criativa, e acrescenta muito ao álbum.
Eu acho que o jazz, ele trata muito disso, né? Desse virtuosismo, né? Que é como o Miles Davis disse, para você tocar bem, você aprende toda a técnica e depois você esquece, né? Então, o jazz, ele é isso, assim, esse equilíbrio entre a técnica e a virtuose toda, né? Do músico.
Isso aí é legal, Thaís, você acabou de falar, porque antes de eu chegar aqui, sentar aqui para gravar, eu tava numa aula de música. O meu professor de música tava falando para um aluno que tava ali na sala antes de mim, para ele improvisar legal, ele teria que fazer exatamente isso. Ele teria que treinar, aprender como é que são as escalas, como é que se encaixa na harmonia que ele resolveu pegar, etc. Para depois fazer exatamente isso aí que o Miles Davis, que você disse que o Miles Davis falou, que ele esquece a técnica e deixa fluir, né? Deixa fluir, ele sabe por instinto onde ir.
Exatamente.
É isso mesmo. Eu que gosto de improvisar quando eu tô tocando. Eu tenho essa questão de jazzística muito forte no meu estilo. E é muito isso mesmo, assim. Você não pode ficar meio que pensando tudo, deixando tudo esquemático na cabeça. Você tem que ir deixando. Mas claro, você precisa ter um background e tal.
Realmente. Uma única coisa desse disco do Kamasi que eu não vi, assim, ele vai para vários lugares. Mas um local que ele não explorou de forma alguma é uma tendência do jazz moderno, que é o nu jazz, né, que foi usado pelo David Bowie no Black Star e também nesse último disco do Nine Inch Nails, o Bad Witch, e que é um aspecto mais duro, urbano. E isso não está em Heaven and Earth. Eu acho que existem diversas coisas dentro do jazz que podem não estar aqui, mas como ele é um cara renovador do jazz, um cara moderno, tem menos de 40 anos, né, e tá sendo a grande voz do jazz americano atualmente, inclusive conquistando vários jovens para dentro do estilo, essa parte no jazz, que talvez seja uma coisa mais contemporânea que existe no jazz, ele não usa, né? Então, não sei se vocês perceberam algo assim, se tem alguma coisa que vocês sentiram falta no disco.
Eu acho que aquilo que o Thiago falou também, se ele usasse esses elementos no jazz, acho que o disco ficaria um pouco mais menos palatável, mais complexo. E ele não usa, ele usa mais. Acho que ele fica mais fiel ao estilo dele mesmo, que ele mesmo já construiu como o estilo dele.
Mas é importante falar que, por mais que o Kamasi Washington ele seja visto aí como um grande renovador no gênero, ele não é bem uma unanimidade. Existe meio que, por exemplo, se você pegar o pessoal de Nova York, que também tem uma cena muito forte, eles têm um pouco de rechaço, não vamos dizer um rechaço, né? Mas tem um pouco de afastamento ao trampo dele. Porque, na verdade, o Kamasi Washington ele traz vários elementos de épocas distintas de tempo, né? Por exemplo, você tem os spirituals dos anos 20, dos anos 30, você tem os coros de gospel. Inclusive, um adendo rapidinho, que até a Thalma de Freitas, que é da Orquestra Imperial, ela participa de um desses corais aí também. Eu cheguei a ver isso daí nos créditos do Discogs lá, e tava lá o nomezinho dela também. Então, acho que ele deve ter convidado ela quando ela veio pro Brasil. Mas, retomando rapidão, o Kamasi Washington, ele é renovador do interesse no jazz. Agora, se ele realmente está renovando o jazz esteticamente, criativamente, isso aí é um assunto que ainda não é uma unanimidade, né? Porque, por exemplo, você pega em Nova York, que você já tem mais sedimentado uma cena ali, inclusive de Downtown, depois John Zorn, Bill Frisell e afins, até chegar a não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, a cena de Nova York, ela ainda assimila muita coisa do free jazz, ela liga o klezmer. Eu acho que não tem muito lance do nu jazz, embora eu não ache o nu jazz algo moderno. Para mim, o nu jazz já é algo meio que ultrapassado, morreu nos anos 90. Mas enfim, eu acredito que o Kamasi Washington, ele é renovador do interesse no jazz. E isso é algo grandioso, sim, principalmente pelo público que ele tem conquistado novamente. E o Heaven and Earth vem para confirmar, obviamente, isso daí.
Perfeito. Eu acho interessante a gente tentar linkar, entender o porquê, né, que ele renova esse interesse de um público distinto até do jazz, porque ele foi lançado pela Brains Feeder, que é do Flying Lotus, né, e o Flying Lotus é um cara, assim, muito envolvido com música eletrônica. E aí tem também essa questão de, tipo, críticos, né, o escopo da crítica do jazz ser resistente, né, eles são, tipo, a músicas que sejam não jazz, né, na verdade, é um público um pouco mais pomposo, mais resistente a essas essas variações e essas novidades. Então, assim, o que traz essa questão, né, para o Kamasi é justamente isso, assim, de repente, o público que era, tipo, do Flying Lotus, da música eletrônica, um público mais jovem, tem se interessado por ele, porque ele foi lançado por um selo que é distinto, né? Então, assim, você vê que Kamasi, Washington, hoje em dia tem releases publicados em Pitchfork, que é super entusiasta, assim, do cara, uhum. E Rolling Stones, que são revistas, né? Que normalmente não publicam nada do gênero, né? Então, tem essa questão aí, né? Por onde, por quem que ele foi lançado, que é a Brings Feeder. E essa ligação dele com hip-hop. E que também não é novo, né? O hip-hop sempre foi fusionado ao jazz, né? Isso a gente pode ver na época de ouro, né? Na Golden Age, no início dos anos 90, que era o grande ápice, né? Do estilo, que era você fusionar jazz, hip-hop. Então, foi o que o próprio Kamasi falou, assim, na verdade, já é um grupo que faz esse tipo de música há muito tempo, mas, de alguma maneira, isso está sendo renovado, e acho que é justamente por essa mudança de paradigmas aí, né? O Kamasi Washington, ele faz um jazz que ele tem elementos clássicos de jazz, né? Mas ele vem de um selo que é de uma música totalmente contemporânea, né? Então, também está por trás essa questão da renovação de público, né? Depois do lançamento, principalmente, do The Epic, o qual o Kamasi, ele passou a ser, tipo, de um grande nome dentro do cenário musical a um principal nome, né, de 2015 no jazz mundial. Então, é mais ou menos por esse caminho, né, que eu percebo essa mudança, assim.
Perfeito. Só para ilustrar essa diferença de costa oeste e costa leste que a gente acabou de denunciar que existe aí, né, que o Thiago acabou de falar... O Kamasi é da costa oeste. Vamos lembrar que nos anos 90 havia muita briga entre os rappers também da costa oeste com a costa leste, que causou algumas mortes bastante sentidas até hoje no meio. Embora espero que isso não se repita no meio do jazz, né? Não tem porquê. Mas o Donny McCaslin, que é o cara que gravou o Black Star com o David Bowie, ele é um dos representantes no jazz atual. Lançou o CD Beyond Now, que é o último dele, em 2016. E ele mantém viva essa coisa no jazz, e é da cena de Nova York. Foi, inclusive, em Nova York, com a banda dele, que o David Bowie encontrou o músico e a banda dele e resolveu gravar com eles. Então, fica aí também essa dicotomia pra gente ficar na cabeça aí, saber que existe. E no site aqui do Escuta Essa tem a resenha do último disco do Donny McCaslin, Beyond Now. Vai ficar aqui também na postagem e vale a pena conhecer também. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco de cada música. É o seguinte, eu separei aqui, a gente vai começar pelo lado Heaven, né, com The Space Travelers Lullaby, e depois vamos pro lado Earth, porque a gente separou partes de uma entrevista que o Kamasi deu, que está disponível lá no IGTV, que é a TV do Instagram, que foi lançada semana passada. E no dia do lançamento da IGTV, já estava de cara lá uma entrevista de 41 minutos com o Kamasi Washington falando do CD novo e explicando o que está por trás de cada uma das faixas desse disco, cada uma das 16, então a gente separou aqui um trecho para cada um para a gente falar qual é a historinha ou qual é a filosofia, a ideia por trás de cada faixa. Então a gente vai falar e... Bom, Thiago, enquanto a gente fala, fica à vontade para comentar, seja o ideal do Kamasi ou se essa faixa em específico que a gente está comentando, explicando se alguma coisa nela te chamou a atenção, beleza?
Beleza, beleza.
Vamos, ô Gabriel, você quer começar aí seguindo aquela lista?
A primeira música do lado do disco 2 é a Space Travelers Lullaby, e o Kamasi, ele compôs, e quando ele compôs, ele tinha imagens de infinito na cabeça, né, que ia fazer um som que espelhasse essa questão do infinito, porque ele acha que a vida, quando começa, é assim, tem possibilidades infinitas. É porque essa ideia das possibilidades infinitas quando a vida começa me lembrou um pouco aquela teoria da tabula rasa, né, do John Locke, uhum. E do John Locke, Steven Pinker, que é uma teoria super controversa no campo da psicologia, ciências cognitivas, que diz que todo ser humano nasce com uma folha em branco, ele preenchido das experiências e tal. Ou seja, tem múltiplas possibilidades.
Sim, sim. Quando eu ouvi ele falando isso, eu tava pensando realmente assim em possibilidades na vida, sabe? Não tão teórico assim. Você pode ser o que você quiser, sabe? Se você talvez possa ser o que você quiser. E aí você vai definindo, na verdade, né? Mas quando você nasce, e talvez aí que tá o lullaby, né? Tá falando pra uma criança, um bebê, um recém-nascido, alguma coisa assim. Acho que é isso que ele tá tentando fazer, um louvor a isso, né, cara? Uma vida que tem uma vida inteira pela frente, que tá só começando.
Eu acho que em termos de escolhas, tem uns momentos mais de ascendência que eu acho que se associa bem a essa ideia, ascendência harmônica.
Uhum.
Momentos que a nota vai subindo, assim. Eu acho que me lembrou um pouco, casa bem com o conceito.
Quer falar do segundo já, Thaís? Só seguir aqui a nossa lista, é a Vilua Vissol.
Ah, essa daí é uma história muito bacana, né? Que, na verdade, essa música surgiu da turnê de quando ele estava aqui no Brasil, e aí depois do show ele tava com o Stanley Clark e eles foram curtir, né, com uma galera, e tinha um cara com uma boombox e eles não falavam inglês, o pessoal não falava inglês, eles falavam português, mas se comunicaram ali de alguma maneira, e tinha uma menina, né, que ela olhava para o céu e falava, olha para a lua, diz alguma coisa, e o Kamasi queria entender o que ela tava falando, e aí eles falaram, ah, ela tá falando com a lua, e ele achou aquilo incrível, né. E aí ele já começou a se inspirar ali no momento, e tudo que o rodeava sonoramente ali, naquele momento, né, fez com que ele fizesse essa música, né, Vilua Vissol, né, e ele acredita que é justamente isso, começou a pirar, assim, nessa questão de que o humano tem conexão com a natureza, com o espaço, com as estrelas, com o universo e com o infinito. Então foi tudo isso aí que veio na mente dele quando ele viu essa cena dessa garota, dessa brasileira, e foi composta aqui no Brasil, para esse novo disco aí dele. Vilua Vissol, o título.
Não, o legal dessa música é que ela tem uma parte que ela é meio eletrônica, né? E parece que é como se o homem tivesse, sei lá, em atrito com a natureza, estivesse entrando aos poucos. Eu percebo uma viagem mais ou menos desse tipo aí. E é legal a história dela.
E a linha de baixo também, né? Eu sou apaixonadíssima por contrabaixo, acústico, baixo. Até fiz aula e tem uma linha de baixo muito marcante nessa música. Então, muito legal, e prestigia a gente aqui, né, que provavelmente foi na última turnê que ele fez aqui no Brasil, em 2017. É bem legal essa história.
Pode ter sido o Thunder Tag que tocou, né, por baixo.
Muito provável, Gabo, muito provável mesmo.
Terceira faixa aqui que a gente vai comentar, então, é a Street Fighter Mass. Né? O Kamasi, ele disse que ele jogava fliperama já quando era o fim da era do fliperama, e tinha jogos como Samurai Showdown e Street Fighter. E ele disse que ele era muito bom no Street Fighter, e até pensou quando ele era garoto, assim, que se tornaria um jogador profissional de videogame de Street Fighter. E ele fez essa música, Street Fighter Mass, como se fosse a música tema dele para o jogo, ou como se fosse a música do jogo que ele usaria para entrar no ringue caso fosse um boxeador. E ele disse que nunca fez parte das gangues de Los Angeles, mas que o videogame era um jeito de ele se conectar com os caras mais velhos da vizinhança. E ele sonhava, né, na cabeça dele, de jovem, assim, que um conflito, às vezes, poderia ser resolvido numa partida de videogame, e não na bala. Então, tem uma diferença? Vamos disputar aqui no jogo, sabe? Tal, uma coisa assim, mais lúdica e tal. Ele reflete ainda que, como muitos afro-americanos, ele não sabe bem qual é a sua origem. O que quer dizer que ele não sabe bem qual é a etnia ou o povo africano de que ele descende. Então ele começou a buscar através da sua essência musical a essência da música africana. E isso conectou com as suas origens. Então fazer uma música com tema de videogame para ele é algo como se conectar com esse outro mundo que fazia parte dele naquele momento.
E aí entra o lance do pé no chão, né? Porque o fato de não ter ciência aí da história dele fez com que ele tivesse uma conexão com algo que ele vivenciou e que ele se lembra mesmo, né? Inclusive, o curioso dessa música, que ela ganhou o clipe, acho que é dirigido pelo Romain Gavras, se não me engano, posso estar enganado, é que ele mostra um pouquinho daquele lado da costa oeste lá e tal, gangster, ele num carrão e tal, e aí ele anda meio reflexivo também, para uma cela meio vazia, então ele dá direcionamentos dessas lembranças que ele tem de infância, né? É uma faixa que eu não esperava que fosse ter sentido, inclusive por conta do título, né? Mas é legal esse aspecto, bem, ela acaba tendo um aspecto mais interessante do que se imaginaria.
Song for the Fallen, que o Kamasi escreveu em homenagem aos amigos músicos que ele perdeu, né? E é uma forma de conectar-se com eles, já que a gente falou de conexão também na Street Fighter Mass, dessa música também. Ele traz essa questão da conexão, né? E essa conexão, no caso, nos remete também à questão da espiritualidade, né? O mundo dos vivos se comunicando com o mundo onde os que já morreram estão. Então, essa questão meio filosófica aí.
Sim, sim. Ele se mostra bastante espiritual nesse disco aqui, né, cara? Se tinha alguma dúvida, é que assim, depois de ver ele ao vivo, cara, com aquela roupa que ele usa, aquele clima gostoso que ele passa pra galera, né? A Thaís viu isso também. Meio que você sabe, assim, que o cara acredita em alguma coisa, né? O cara tem uma crença. E aí esse disco aqui vem pra confirmar, né? Tudo quanto é jeito.
Isso. E aí, né, ainda linkando com esse assunto, tem a Journey, né, que acho que vem justamente dessa experiência, né, de fazer turnê logo depois de ele lançar os discos e sair em carreira solo, né, que ele começa a ter contato com o mundo, conhecer pessoas, e ele entende que a vida é um caminho, né, e que a vida é uma jornada, como se fosse um círculo, né, então assim, você morre, mas a sua jornada, a sua caminhada vai para um outro plano, então ela não é uma linha que acaba, que tem um fim. A vida é como se fosse um trecho desse círculo e você continua a jornada, né? Então, e é uma música muito bonita, assim, é tipo mais smooth, né? E um piano muito marcado. E às vezes até remete uma oração, assim, né? De você, um momento assim, de você poder refletir sobre a morte, né? O que vem depois da morte, qual que é? Como é que é essa questão de vida e morte? Ele traz isso de uma maneira muito conceitual, né? Espiritual também, como provavelmente é o tema de grande parte do disco, principalmente do lado heaven, né? Então, muito legal.
Você falou em oração, oração também tem muito a ver com a música seguinte, que é The Psalmist, né? Que seria o salmista, e que, bom, tem tudo a ver com espiritualidade também, religiosidade, de certa forma, mas essa música The Psalmist, ela é sobre um cara que foi professor de música do Kamasi Washington, na área ali que ele cresceu, que é a South Central, Ele disse que é uma área que não recebia muita gente e queria ajudar o pessoal dali, né? O pessoal mais carente, mais de periferia e tal. Mas esse cara comparecia para passar o conhecimento dele para a galera ali. Então a canção é uma forma musical de reconhecer grandes luzes guias da humanidade. Aí como, né, Martin Luther King, Malcolm X, Jesus Cristo, Muhammad, Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Pessoas que dividiram algo com a humanidade. Inclusive o professor dele, em que ele, né, usou como ponto de partida para essa, pra o que está por trás dessa música, ele era professor de trombone, tocava trombone e tocou também na banda do John Coltrane.
Seguindo, tem Show Us The Way, que é uma das minhas músicas favoritas do álbum, e é uma música sobre visionários.
Gosto muito dessa música também, desculpa te interromper, mas precisava falar, gosto muito.
Mais queridos. Ele disse que, sobre essa música, ele disse que a questão de viver nos Estados Unidos pode deixar as pessoas muito confortáveis, né? Porque você deixa de agir no mundo para que alguma diferença ocorra. Mas o Kamaz, ele chama atenção para que a gente reconheça as nossas responsabilidades. E para o fato de que mesmo que as coisas estejam boas para nós, a gente precisa fazer alguma coisa porque pode não estar boa para outras pessoas. E essa música é justamente isso, um pedido por conhecimento e entendimento sobre o que fazer para que o mundo seja o que ele deveria ser.
Cara realmente assim idealista e não só idealista, mas querendo impactar o mundo com a sua música e fazer a música ser caminho para alguma mudança social mesmo, né? Política também.
Sim.
E é justamente disso que se trata a We Will Sing, que finaliza aí o disco Heaven, né, o segundo disco, que é como se fosse uma soma de todas as nossas ações, né, segundo Kamaze. É como se fosse também um conceito tipo meio efeito borboleta, né? Ou seja, o que você vai fazer no mundo, você vai cantar, o que é preciso você fazer para você, né, mudar ou alterar ou ser parte da mudança, né? E ele diz que o impacto vem sempre das massas e não do indivíduo, né? Então, o que você faz individualmente pode afetar o seu entorno. E é muito bacana esse conceito, né, que ele vai ligar com vários conceitos também políticos, né, do tipo até revolucionários, de que diz que o poder pertence às massas, né? E também um conceito de revolução pessoal, do tipo, você mudar a si mesmo é uma grande mudança ao seu redor, né? Então, Kamaze vem finalizando o disco com essa pergunta, e aí você vai cantar, né? Que é o modo como ele também expressa, né, todas essas questões políticas, filosóficas, transcendentais, que é por meio da música, né? E ele fecha bem aí esse disco com essa canção. Mas tem mais músicas aí pra gente desvendar.
Sim, rapidinho sobre essa música, é que tem uma questão nela que é interessante, que é quando ele fala que você não precisa ser uma pessoa tão grande, com uma ação tão grande que muda todo um contexto. Ele fala que se você agir na sua área, que seja na sua família, na sua rua, no seu bairro, e você fizer a diferença lá, pronto, você já alterou a realidade, né? E que seja para melhor. É interessante esse lado também da Will You Sing.
É uma música, lembra um pouco essa coisa do efeito borboleta, né? Um detalhe pode mudar toda a história, assim, todo o enredo. Além de um coro poderoso, assim, que essa música traz, né? Ele finaliza bem o disco com essa faixa.
outro disco, né, que na verdade é o disco que começa, né, o lado A da, dessa jornada toda, começa com Fists of Fury, que vem do filme do Bruce Lee, como o Thiago já tinha falado, e é o filme do Bruce Lee preferido do Kamasi Washington. Nesse filme, o Bruce Lee vê a injustiça de uma situação que lhe é apresentada, e ele é o único cara do dojo, né, ali daquele espaço de artes marciais, o dojo, que confronta o problema, enquanto o resto das pessoas ali tenta evitar. Aí ele diz que, aí aspas aqui pro Kamasi Washington, na vida você sempre pode enfrentar e superar, ou pode se esconder do problema, viver com ele e sofrer com ele. A vida é como uma luta contínua, mas é um sofrimento contínuo se você não enfrentar essa luta. Puta que pariu, eu adorei essa frase do Kamasi aqui, acho que ele... Cara, ele conseguiu resumir o filme, né, sobre o que é o filme, e ainda trazer pra vida dele uma mensagem super importante, assim, de, pô, ajudar as pessoas, não ser conivente com certas injustiças.
E é uma lição, né, tipo, sim, vai lá e encara, e aí você acaba com o sofrimento, e a vida é isso, é superar, né, problemas. É uma lição, né?
Sim.
E é legal essa conexão dele aí com Bruce Lee, com filmes de artes marciais, que prova que as referências dele também estão muito próximas à galera do hip hop, né? É, uhum. Você pode pegar como exemplo o Wu-Tang Clan, que nem era da Costa Oeste, por exemplo. É, os caras chegaram, foram meio que inovadores, de samurais, de kung fu e tudo mais. E o Kamasi Washington, ele, que nem você falou do Street Fighter Mass, uhum, que tá linkado ao jogo do Street Fighter, aí tem essa que é do Bruce Lee. Então ele compartilha essas referências aí da cultura pop. É, porque existe muito esse mito de achar que a galera que é do jazz tá mais próximo do clássico do que da cultura pop, e não é bem por aí, né? Acho que é interessante essa conexão dele aí também.
Verdade.
Só pra lembrar que ele é muito amigo também do Thundercat. O Thundercat é um cara que é muito nerd. Esse último disco dele, Drunk, tem coisa... Ele, tipo, ele fez show vestido de Yantia, que é personagem de Dragon Ball. Ele usou trechos de música do Final Fantasy, que é um videogame. É, ele fala sobre a experiência nerd dele em Tóquio, na música que chama Tóquio. Cara, é realmente assim... É exatamente isso que o Thiago falou. E lembrar que esses caras são a nossa geração, né? Um pouco mais velhos que a gente. Né? Tem, o Kamasi tá quase aí com... Tá, não tem 40 anos, mas passou dos 35 já. É, mas assim, eles são caras assim que são o que são. Eles não estão negando as coisas que fizeram parte da formação deles enquanto jovens, né?
É, são referências muito próximas, né? Assim, sim, do que a gente viveu, do que a gente gosta também. E isso, né, deixa tudo muito mais humano também, né? Porque a gente acredita que o jazz tem referências muito pomposas, né? E os caras fizeram, o Kamasi fez um disco grandioso inspirado no Street Fighter, né, que é um jogo que todo mundo, sei lá, gostou, tipo, já jogou, né, fez uma música inspirada nesse jogo de videogame. Então são referências muito próximas, assim, isso dá uma refrescada, né, no gênero, né, no jazz, assim, aos ouvidos, no geral, né.
E é legal, é legal citar isso daí, porque uma vez eu vi uma lista dele, acho que foi para The Quiet, dos discos da vida dele, né? E ele citou, tipo, de referências próximas, o Busta Rhymes, né, com quem ele tocou, mas ele também tem um vínculo muito forte com os caras, tipo, que são considerados pica-grossa do jazz, né? Que é o Pharrell Sanders, ou o Joe Coltrane. Ele citou, acho que foi o disco Transitions, do Joe Coltrane, como a referência máxima, assim, da vida dele, né? E esse lance da espiritualidade que vocês percebem aí em todo o álbum dele, não só esse, como The Epic também, tem muito a ver com a Love Supreme, com o lance do Joe Coltrane também. Então, uhum, existem esses links, por exemplo, você vê que ele é um cara próximo ali, gente da gente que gosta de Street Fighter, mas que também tá muito, tá ultra conectado ao que é tido como, sei lá, como a obra máxima dentro do jazz, né? Porque o Joe Coltrane, se for parar pra pensar, ele é um cara que modernizou o saxofone, ele é um cara que ele é mega importante pro jazz, então ele tá entre esses dois polos aí.
Seguindo aqui, a Can You Hear Him fala sobre uma conexão com Deus. É um pouco diferente da Vi Lua e Vi Sol, que é mais uma conexão com o universo e com tudo que existe nele. É, o Kamasi ainda acredita em Deus, e depois de viajar e conhecer outras culturas e religiões, ele chegou à conclusão de que cada uma tem uma parte da mensagem. É, e essa música é justamente sobre ir atrás dessas mensagens de diferentes culturas e superar as diferenças mesmo que exista uma questão dos problemas da língua, das línguas diferentes, chegar a essa união, né? E é perfeito, porque se tem uma coisa que une as pessoas em uma linguagem, digamos assim, universal, mais universal até que o inglês, se você for pensar, é a música.
É isso aí, Gabriel, a música é a matemática.
Sim.
A gente já falou dessa Can You Hear Him lá no meio do programa, mas só pra lembrar, porque é realmente impressionante, cara. É a segunda música do disco, se você começar a ouvir pelo disco normal, né, o disco 1, e o solo dessa música é de deixar qualquer um arrepiado, cara. É muita nota, é muito rápido, é muito longo o solo, e é um sintetizador, assim... Essa é a primeira música assim, que ele mostra o quão moderno ele ficou, trazendo um sintetizador para solar por minutos, sem parar. Né? É muito louco.
Eu não sei se foi nessa música que eu tive a impressão de que era uma escaleta tocando. Eu não sei se foi nessa, mas eu fiquei em dúvida, eu fiquei realmente em dúvida, que parecia uma escaleta. Escaleta, pra quem não sabe, é um instrumento de teclas que você toca soprando e tocando.
Cara, será que é?
Eu acho que é, cara.
Ô, Gabriel, não, sabe o que é? Sabe o que é isso daí? É vocoder. É, eu cheguei a dar uma olhada nos créditos, eles brincam bastante com vocoders ali também.
Caramba, cara. E será que não é sintetizador?
Tem sintetizador também, mas também tem... Aqui o vocoder, ele tá linkado ao sintetizador. Então, por isso ele faz aqueles efeitos meio estranhos que parecem da música eletrônica, mas aí ele leva pra uma pegada mais psicodélica ali.
Sei.
Então tem um pouco dos dois. Meu, se vocês forem ver a lista de créditos desse disco, é tipo mais de 30 músicos, assim, né?
Sim.
Sem contar os coros. Então, vocês vão ver instrumentos de tudo quanto é tipo. Tem flugelhorn, tem trombone, tem uma porrada de coisa.
Cara, que louco, velho. E o cara gravou tudo em 2 semanas. Imagina coordenar tudo isso em 2 semanas.
Pois é, cara.
Caramba.
Que louco.
Muito bem. Seguindo aqui, ó. Não, agora é a Thaís. Vai lá, Thaís.
É, aí tem a Raptones, né? Que ela é do disco Earth. E é o Kamasi tentando se conectar com as pessoas que vieram antes dele. Ou seja, os antepassados africanos, né? Mesmo que ele não saiba exatamente quem era ou a qual povo ele pertenceu. E isso, na verdade, já foi citado numa outra letra. E isso daí tem muito a ver, na verdade, com a diáspora africana, né? A diáspora negra. E os negros, eles têm muito essa ligação com a ancestralidade, né? Com o legado de ter contato com a ancestralidade. Por quê? Justamente porque a diáspora negra, que é um fenômeno, né, sociocultural, econômico, histórico, né, que se caracteriza pela imigração forçada da população africana por países escravagistas, né? Então, a parte da história antes da escravidão, ela é totalmente negada, né, ao povo negro e aos descendentes africanos. Isso é um crime histórico, né? Então, assim, muita gente que é descendente de africano não tem noção da sua descendência, né, do seu passado, do seu sobrenome, né? A gente tem muitos sobrenomes, sobretudo aqui no Brasil, europeu, português, mas muitos descendentes de negros, né? Assim como eu, Gabo, que provavelmente não conhece, não tem contato com os seus antepassados africanos e negros. Então, o Kamasi, nessa música, ele tenta se conectar, né, com esses antepassados, e essa música é incrível, assim, ela é bem enérgica, né, e às vezes remete a um ritual, assim. Então, é muito bonita a forma como ele expressa essa privação do povo negro e essa vontade de manter contato, de ter, né, contato com esse legado que foi privado a população, a comunidade negra.
E é uma música mais focada no ritmo, né? Se tem uma coisa que a gente tem de tradição, de herança da música africana, é justamente esse foco no ritmo. E ele faz muito, isso aqui.
Muito, muito. É bem rítmica, bem agitada. Parece um ritual na floresta, assim, remete. O disco muito é bem isso, assim, né? Ele cria imagens na sua cabeça, ele é bem imagético.
O legal dela é que ela tem um groove muito bom de improvisar. Eu já tinha ouvido esse groove, mas eu tava tentando lembrar de onde. Aí eu lembrei que foi numa videoaula do baterista, do Tony Austin. Ele tava na videoaula lá, ele soltou um backtrack e era com esse groove aí.
Legal.
Aí eu, caramba.
Seguindo aqui, a próxima música é Connections, que é uma música mais calma. O disco é muito animado, tem muita coisa bastante tropical, bastante africano. Dá pra ver que ele bebeu bastante coisa aqui da América do Sul também. Mas Connections é uma coisa mais calma, um momento mais reflexivo. E é uma música sobre amor, de todos os tipos de amor, que acaba conectando uma pessoa à outra. E todas as pessoas possuem um tipo desse de conexão. Então todos estamos conectados de alguma forma, mesmo se estivermos separados, o Kamasi diz. E ele continua, somos partes de um todo, né? Então, de certa forma, é essa conexão que perpassa a gente, mesmo que a gente não perceba. E também, de certa forma, imagino que fale um pouco sobre empatia, né? O que conecta, o que nos faz nos aproximar de outro ser humano.
A próxima música na sequência é Tifa com Kai, que é uma música influenciada por ideias de romance, de família, de duas pessoas se tornando uma, né? Que remete muito ao casamento. Uma parte da jornada da vida.
Será que a Kamasi quer casar, gente?
será que a Kamasi fez uma música de amor, né? Realmente, assim?
É, procurando uma mulher, né? Uma esposa.
Eu só posso dizer assim que essa Tifa com Kai aqui é uma música que cada vez que eu escuto ela, eu presto mais atenção nela. Ela é uma música assim, quando ela começa a tocar, eu realmente paro a prestar atenção, eu vou conferir. Depois de tanto tempo tocando, né, porque são músicas muito longas, às vezes você perde assim, quando terminou uma, quando começou outra, mas essa Tifa com Kai aqui, toda vez que ela toca, eu paro pra olhar no, né, onde eu estiver escutando o álbum, pra poder saber qual é, porque ela tem temas muito bonitos.
E na sequência a gente tem o The Invisible Youth, pelo qual o Kamasi, ele acredita que a geração que é passível de mudanças, de modo geral, é a juventude, né? Que muitas vezes assim, uma pessoa com mais idade já tem ideias mais estamentadas assim, na sua cabeça, e que tipo, isso não vai mudar, né? E normalmente é assim mesmo, né? Nossos avós são pessoas que já têm uma opinião formada ali e não vai mudar muito, né? Então, o Kamasi, com essa música, ele aponta para essa juventude, né, para essa geração, que ele acredita que esse grupo é o agente, né, de mudança, né, e que é ali que a gente tem que apostar, né, porque eles são os herdeiros do nosso futuro e que eles têm o poder de consertar as coisas futuramente. Né? E ele até fala assim, que não importa o quanto a gente bagunce o coreto, a juventude que tem que consertar, que pode consertar isso. Né, e essa faixa, ela musicalmente traz esse conceito, isso que eu acho incrível, inclusive no disco todo, né, que como o Gabo falou, às vezes o cara fala, esses apelos de refrão fácil, né, e numa música instrumental você tem a música, né, como poder ativo ali, né, de transmissão de ideias e, enfim, sentimento. E essa música é bem isso, ela começa de uma maneira bem caótica, que é mais ou menos como eu entendi essa ideia, né, do Kanabe. Ela começa bem caótica, que eu acho que remete à mudança, e depois ela estabelece uma harmonia, que é quando as coisas atingiram, né, a mudança, assim, e, tipo, organizaram, né, depois se organizaram. Acho que para toda mudança você tem aí uma bagunça para depois você poder arrumar. E se vocês ouvirem essa faixa, vocês vão perceber que é exatamente essa ideia que ele transmite de forma musical, o que é genial, né?
Sensacional mesmo, muito bem observado. Sim,
eu curto bastante a fluidez dessa música, que nem a Thaís falou que ela começa ela bem agitada, né? Parece que é como se fossem representando testosterona adolescente ali, né? E ele, eu acho legal a forma que o Kamasi Washington, ele propõe soluções rítmicas e harmônicas. Então ele faz um exercício diferente nessa música. Ele começa ela bem tensa, e aí depois ele vai criando uma calmaria, e depois ele vai criando os picos dele, né? É um modus operandi que é um pouco, acho que, diferente do que ele faz em outras canções. Ele geralmente ele começa ali numa tonalidade baixa, e depois ele vai trazendo aquele volume todo. Eu achei legal essa forma como ele trouxe essa narrativa aí que a Thaís explicou aí pra gente.
Seguindo aqui, temos Testify, penúltima música do primeiro disco, que é um lembrete dele para apreciar as coisas e as pessoas que nós temos, porque temos a tendência de dar mais valor quando perdemos as pessoas e as coisas. Então é uma forma de lembrar que tem que viver também pelos que vão continuar aqui depois que a gente partir. É como realmente aprendemos um com o outro, o Kamasi diz.
É isso, né? Valorizar o que a gente tem, né, o que tá aqui agora, né, é uma mensagem bem simples e bem poderosa, assim, né.
Urgente, é. Fechar o primeiro disco, tem One on One, que traz a ideia de que cada pessoa é única, e cada pessoa é o seu mundo, e você é a única pessoa dentro do seu mundo, basicamente. E com essa música o Kamasi conecta os dois lados do disco, que é a última música do primeiro disco. E com relação à sonoridade dela, a Thaís tinha falado da Invisible You, que é bem caótica. Essa música é a própria definição de caos desse disco. Uhum. É muito caótico, e passa muitos momentos, o caos é muito longo, e esse caos é construído pela contraposição entre coro, né, os corais, que ficam no fundo, e os solos improvisados. Então ele coloca as duas ideias em combate mesmo, para gerar essa angústia no ouvinte.
Cara, realmente, a primeira vez que eu ouvi o disco, no meio de todas as faixas, eu não percebi que era essa faixa a que tinha esse caos todo. Eu até depois, né, sabendo o que ela significava, falei, ué, mas, né, cadê o tchan da música? E depois eu voltei a ouvir ela pausadamente, aí eu reparei, cara, que era nela que acontecia esses choques, né, os choques de entendimento. Sim. Aí eu entendi o que ele quis dizer, né, que é quando o lado Heaven se choca realmente com o lado Earth, ou se conecta, mas aí causa esse frisson todo, né, cara? Essa uma massa musical muito grande. Realmente, assim...
Sim.
Cara, é bonito. Não sei se é gostoso de ouvir pra todo mundo, mas pra quem já tá acostumado a ouvir algum improviso, assim, é muito legal de ver o que eles fazem, porque é realmente intenso, né, cara? A intensidade dessa faixa é algo, assim, absurdo.
Vocês, como ele não joga pra galera, né? Ele não faz o que. Ele não faz o disco. Não faz escolhas pro disco ser totalmente palatável. Aqui ele faz escolhas pro disco ser difícil. E, pelo menos nesse momento aqui. É um pouco mais difícil do que o resto todo.
Eu acho que simboliza bem esse conflito, né? Essa dualidade entre as impressões externas e as impressões internas, né? Do mundo externo, o qual ele vive, apreende e entende, concebe de forma interiorizada, né? Então, eu acho que traz bem esse conflito, assim, né? Dessa dualidade que o disco mesmo propõe entre o céu e a terra, que é justamente o ponto em que nós estamos, né? Todos nós.
E sim, como ele fala também sobre o céu e a terra e o mundo no geral, né? E o mundo dentro de si mesmo, então, traz uma ideia do conflito dentro da própria pessoa, né? Céu e a terra dentro de você. É uma coisa muito mais profunda nesse sentido.
É um disco que propõe muita divagação, assim, né? É um disco muito forte, muito, 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 muito cheio de significado, né? Um disco incrível mesmo.
E é legal que ele realmente ele tem toda essa grandiosidade, mas eu vejo que o Kamasi Washington, ele é um cara que ele cria enredos e ele já propõe soluções nos próprios temas, né? Porque se for exemplos de, sei lá, de outros jazzistas, eles nem sempre... trazem essas soluções de harmonia, de ritmo, de solos dentro de um tema só. Então, por isso que os temas de Heaven and Earth, ou The Epic, ou Harmony of Difference, eles são tão longos, né? Ele vai, ele cria tensão, ele gera o interesse no enredo e ele já cria, vamos dizer, desenvolve o enredo e cria uma conclusão para ele dentro do próprio tema. Então é como se cada uma das 16 faixas do disco tivesse ali suas próprias histórias. Como se fosse um livro de 16 crônicas aí, vai.
Muito bem. Uma antologia, né? Colação de contos também.
Sim, é muito, muito bem definido aí pelo Thiago, cara. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Como se fosse um livro mesmo. Cada música um capítulo.
Sim.
Todos conversando entre si e cada um com começo, meio e fim.
E é uma busca pela essência das coisas, né? E essa proposta, né, de ter um roteiro e ter uma história e ter um desfecho, é como se fosse uma metáfora, né, musical para cada faixa, assim, cada proposta de música. É muito incrível, assim, você se deparar com um trabalho desse. E o Lucas falou que no show, né, ele chorou.
O Bruno chorou.
Ah, o Bruno chorou.
O Bruno que fazia parte de Escuta Essa até o ano passado, ele derramou umas lágrimas lá no meio. Eu só senti a alma sair do corpo.
Apenas, né?
Apenas.
E eu devo confessar que, assim, ouvindo esse disco, ele me trazia emoções, assim, que eu não sabia dizer, né? E eu também me emocionei em muitos momentos, assim, né? É um disco poderosíssimo e como o Kamasi tá elevando, né? O jazz a outros níveis, assim, de uma maneira super acessível, fazendo um público mais jovem, né, de música mais popular, assim. O jazz é uma música popular, mas um pouco mais em uma outra classe, né, voltada para uma outra classe. Mas como ele tem feito isso? E não é à toa que ele está sendo, né, aclamado por crítica, público, né, por mais que ele não seja tão expansivo, como o Thiago falou, mas... principalmente por crítica, né? Um nome aclamadíssimo aí que traz outras esferas para o jazz contemporâneo.
Ah, então, eu espero aí que com esse disco aí o pessoal se interesse mais pelo jazz contemporâneo, porque, na verdade, o Kamasi ele não é o único representante dessa nova... de criar esses novos jazz, né? Acho que a partir do trabalho dele, o pessoal pode começar a descobrir, por exemplo, a Nicole Mitchell, que é uma puta de uma flautista, que ela também tem toda uma narrativa afrofuturista no trabalho dela. Poderia conhecer também o Ambrosio, que colaborou com Kendrick Lamar e tem feito uma conexão com o rap, com a música de Nova York também, de uma forma bem interessante. Ou mesmo a Matana Roberts, que é uma baita de uma saxofonista, e ela tem um trabalho de jazz que é quase antropológico, de buscar a raiz das músicas negras lá do século 17, 18, trazer isso de uma forma intensa musicalmente. Então, acho que a grande contribuição, pelo menos para mim, do Kamasi Washington para o jazz, é despertar o interesse novamente no gênero e fazer com que as pessoas olhem ao redor e percebam que tem múltiplos outros artistas tão talentosos quanto ele também.
E tem um pessoal, né, um pessoal jovem que agora está, né, se aventurando aí pelo jazz, como você vê aquele trio Bad Bad Not Good, também,
verdade.
Né? Então você tá, a gente vê que está tendo uma renovação assim com apelos ao estilo, né, a esse gênero. E também a própria Brains Feeder, ela está apostando muito nisso, está pegando muito artista, caras, né, pessoas jovens que está produzindo um jazz e até também propondo uma renovação do que inserir dentro do jazz, né? O que pode ser considerado jazz ou não? É um termo muito amplo, né? Que cabe aí muitas vertentes, muitos elementos, muitas variações e composições musicais. Então, é bacana porque o Kamasi, ele também traz essas reflexões aí, também como o Thiago falou, muita gente nova, muita gente boa e um catálogo vasto aí dentro do gênero, né?
Uma coisa que eu acho interessante também é a questão do jazz e do hip hop, né? Thaís falou sobre essa relação do jazz e hip hop, não é nova, de fato, mas pelo menos o hip hop mainstream, a gente viu que o jazz se afastou um pouco da forma do hip hop mainstream, principalmente nos anos 2000. Então acho que agora o jazz meio que tá voltando, a galera tá buscando novas formas de fazer esse diálogo entre os gêneros, principalmente com o Lamar, o sucesso do Lamar.
Graças a Deus, né, porque eu gosto muito de trap, que hoje em dia tá muito em alta. Mas para mim, realmente, como o próprio nome define, a época de ouro do rap foi a Golden Age, que a gente teve como característica fundamental essa fusão entre o ritmo e o jazz. E hoje a gente está vendo que alguns rappers também estão retomando isso, né? O Chance the Rapper parece que colocou um grupo lá de jazz para tocar com ele. O próprio Tyler, the Creator, se eu não me engano, ele fez uma faixa com o Roy Ayers. Então, assim, o pessoal está se ligando nisso, né? E, na verdade, é o que o próprio Kamasi falou, isso daí existe faz muito tempo, né? É mais porque também o jazz, ele é um tanto quanto elitizado, né? Grupos tocam em clubes pomposos, é uma coisa como se não fosse acessível, e, na verdade, ele é um ritmo negro de periferia, e é isso aí. Então, não é uma novidade também, né?
Ela está trazendo de volta para as ruas, né? É importante.
Perfeito. Eu só queria dizer, para tentar talvez arrematar essa conversa sobre o jazz que nós estamos falando, se você gosta do Kamasi Washington ou está querendo gostar, mas não sabe aonde procurar outro jazz, né? O Thiago acabou de dar várias referências, a Thaís deu outras referências do que você pode procurar, mas tem um caminho simples se você quer saber o que está acontecendo no jazz hoje, de diversas vertentes diferentes, diversos países diferentes, e ver o que se encaixa melhor para você, que é o seguinte: entra em namiradogroove.com.br ou em escutaessareview.com.br, vai na busca dos dois, coloca jazz, e aí vê o que aparece. E aí você vai navegando, vai vendo de onde é, o que cada um traz, escuta uma faixa, escuta outra, e aí você vai entendendo melhor como é o jazz, você vai se acostumando com o som do jazz, e vai sabendo o que cada um está produzindo em cada lugar, de cada área, e como é diverso, e mesmo como sendo diverso musicalmente falando, você vai conseguir entender o que define o que é jazz e o que não é, né, de uma certa maneira. Mas é isso, busque, e você tem os dois sites aí que cobrem pelo menos uma parte, que não dá para cobrir tudo, tem muita coisa saindo, mas pelo menos uma parte que a gente acha interessante, que é jazz atualmente, tá no Na Mira do Groove, tem um pouquinho também ali no Escuta Essa Review. Então, entra no site, procura por jazz e começa a desbravar, sabe? Gostou de Kamasi Washington? Quer saber mais? Procura informação, escuta. Às vezes você escuta, você não entende, mas a informação complementa o seu conhecimento e aí faz sentido pra você. E é por isso, é pra isso que a gente escreve sobre música, é pra isso que a gente faz o podcast, é por isso que o Thiago no Na Mira do Groove grava vídeos pro YouTube, é pra, né, fazer a música ser menos difícil e mais clara pra todo mundo.
Só para fazer um complemento aí, todo mês eu posto uma coluna chamada Groove Jazz, eu faço uma seleção de 10 lançamentos recentes só de jazz, tento contextualizar, que nem você disse, trazendo de vários cantos do mundo. É, e eu, quando eu criei essa coluna foi exatamente para preencher essa lacuna, que eu acho que as pessoas estão meio que desconectadas do jazz, mas é porque também, não sei, não existe algo que reúna tudo isso. E sempre que eu paro pra pesquisar, eu encontro coisa pra cacete, mas uhum. Eu até me perco, assim, sabe? Se eu pudesse, eu falaria só de jazz, porque ia ter render material pra caramba. Então, tem bastante coisa, é até bom pra mapear o que tem acontecido no mundo, no gênero aí.
Posso só fazer uma observação?
Opa!
Que até, assim, né, contemplando tudo que a gente falou aqui agora nessas últimas falas, que, assim, eu li que um cara, eu não sei agora o nome dele, ele fala que o jazz, ele mata a si próprio justamente por conta disso. Ele tem uma bagagem muito vasta de nomes e, né, célebres aí, tipo, do jazz e vários subgêneros do jazz e tal. Então, isso às vezes pode intimidar quem tem interesse, né, em conhecer o jazz ou pesquisar, se aprofundar. É, que ele fala que justamente isso... Pena que eu não lembro o nome do cara... Que é justamente isso que mata do jazz, né? Então, assim, realmente tem um leque aí de coisas pra gente poder conhecer. É bacana, assim, essas dicas, porque realmente intimida, né? É muita coisa, assim, é muita coisa pra se saber, né?
Sim. Se eu puder dar uma dica pra pessoas que possam ficar, assim, assustadas com o tamanho do legado que o jazz já tem... É, eu diria o seguinte, não se importe nesse momento com os medalhões do jazz. Se você ouviu falar muito em Joe Coltrane, você foi ouvir Joe Coltrane e não gostou, achou que não é pra você, não faz mal. Procura outro cara do jazz que talvez seja pra você. Com o tempo você se habitua e aí você adquire repertório que você pode voltar pra Joe Coltrane, pode gostar, pode não gostar, mas sobretudo você entende, independente se você gosta ou não. Mas você vai entender o que ele quis dizer. De começo, assim, é muito difícil, às vezes, você curtir, né? É por isso que o Kamasi Washington, ele é legal, porque ele consegue chegar tanto ao extremo de ser difícil e impenetrável, como também consegue ter coisas muito abertas para um público novo. Então, é necessário que você entre de alguma forma e depois vá ficando mais calejado. Então, assim, não se importe com isso, com os grandes nomes. Procura o que você gosta primeiro. Depois você vai, depois que você estiver um pouco mais calejado, você vai atrás dessas referências de nomes, um por vez, e vai vendo o que você gosta mais.
Aí você vai mergulhando, né?
Sim, começa de algum ponto, pode ser um ponto, né... Sei lá, é como o pessoal que conheceu o NX0 quando tinha 12 anos de idade e depois foi conhecendo outras coisas até chegar em Led Zeppelin, Black Sabbath, sabe? Sei lá, cara.
É,
qualquer outra coisa,
eu acho que
você vai indo.
Verdade.
Eu acho que a pesquisa é bem isso, assim. A gente se depara, ouve alguma coisa assim atual que a gente goste e aí você vai ver a referência desse seu artista aí que você tá ouvindo.
Uhum.
Que é uma referência passada e aí você vai retrocedendo num mergulho aí na história, né? E aí você vai pegando as referências mais antigas. Eu acho que a pesquisa é mais como ler um livro do final pro começo, assim.
Sim, exatamente, exatamente.
É
assim que eu vejo também. Bom, galera, esse foi o episódio 85 do Escuta Essa Review Podcast. Falamos muito aí sobre o Kamasi Washington e seu novo disco Heaven and Earth, inclusive aí com historinhas e filosofias por trás de cada faixa. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Foi uma conversa deliciosa aqui que nós tivemos entre nós quatro. E, bom, sabe, você já sabe, né? escutaessareview.com.br, podcast uma vez por semana e tem resenhas sempre saindo por lá. Também tem nossas redes sociais, estão todas aqui na postagem, mas é só procurar por Escuta Essa Review no Instagram, no Facebook e no Twitter, onde o Twitter é @escutaessareview, Heavy de review, beleza? Então fala com a gente, manda e-mail se você quiser para escutaessareview@gmail.com ou então deixa aqui nos comentários. E olha, não custa nada você indicar esse podcast e o site para quem gosta de música, gosta de jazz, gosta de Kamasi Washington ou que você acha que deveria conhecer Kamasi Washington também, entendeu? Entre vários outros temas que a gente sempre trata aqui, beleza? É isso.
Isso aí, pessoal, um abração aí a quem ficou até o final. Aproveitem as dicas que foram dadas nesse episódio e vão atrás aí. Não vão se arrepender.
Finalizando aqui mais um podcast, hoje sobre Kamasi Washington, essa conversa incrível, né? Mó responsa falar sobre esses grandes, né? Esse ritmo tão imponente da música. Espero que vocês tenham gostado.
Gente, só não esquecendo aqui, eu queria agradecer muito o Thiago Ferreira da Silva, que é o editor e o cara que faz acontecer lá no Na Mira do Groove. Então, Thiago, muito obrigado por tomar aí uma hora e meia do seu tempo. Eu falei que ia ser uma hora só, estamos aqui há quase uma hora e meia. Desculpa por isso, mas muito obrigado por ter participado, cara. Valeu mesmo.
Que isso, nem parece que passou esse tempo, né? É sempre legal falar de jazz, falar de música com um pessoal que tá bem inteirado. É, muito obrigado aí pelo convite. Quando tiver próximos aí, pode me chamar que eu tô dentro, hein?
Pô, valeu,
valeu,
cara.
Valeu, galera. Um abraço.
Abraço e pode ficar tranquilo que vai ter próximo sim. A gente vai abusar do seu conhecimento.
Obrigadão aí, galera.
Valeu. Então, galera, é isso. Estamos nos despedindo e vamos lá. O Thiago, você que é o convidado hoje, escolhe uma música do Kamasi Washington, desse novo disco, para tocar aqui no final.
A Song for the Fallen, quero escolher essa, porque acho essa música sensacional. Acho que ele vai ali um pouco pelo blues ali, ele traz, tem uma conexão dele mesmo, instrumentista, com um lado mais tradicional do sax tenor, que é puxar aquele lance das baladas ali e tal. E ele faz isso daí de uma forma espiritual, e eu achei que ele tá muito inspirado nisso, então vai ser a minha escolha.
Perfeito, então muito obrigado. Então vamos escutar aí para terminar Song for the Fallen, do Kamasi Washington. É isso aí, até semana que vem, escuta essa aí, falou!